Quero, na tribuna dessa tarde, discorrer sobre um artigo que escrevi, publicado no jornal Zero Hora e no Correio Brasiliense, que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto que apresentei há 15 anos atrás e que se transformou lei, sancionado pelo presidente Lula. Senhor presidente, é com muita satisfação que passo a expor esse artigo que escrevi, lembrando um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em pleno vigor. A Lei número 13.146 de 2015, aqui, senhor presidente, faço uma correção, foi sancionado pela presidenta Dilma, mas teve o apoio do presidente Lula. A Lei número 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, completa agora um ano da sanção presidencial. Ela possibilita a emancipação social de 46 milhões de pessoas, segundo números do IBGE, que tem algum tipo de deficiência. O Estatuto é muito mais do que uma lei, é um instrumento de cidadania para se questionar o preconceito, a ignorância, a inércia e a omissão do Estado e da sociedade. Ele veio para colocar o dedo na moleira. Os governos, os órgãos públicos e a iniciativa privada estão sendo obrigados a mudar a sua forma de pensar e de agir por meio de atitudes conscientes. O Estatuto é uma verdadeira revolução, uma revolução em andamento. Uma série de questões que eram desconsideradas agora terão que ser discutidas. O exemplo é o da constitucionalidade sobre a obrigatoriedade das escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular e prover medidas de adaptação necessária sem que o ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas. Com relação a isso, o Supremo Tribunal Federal recentemente confirmou a sua constitucionalidade. A lei reflete o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir que não apenas escolas públicas, mas também as instituições particulares devem pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades do direito fundamental à educação. A lei das cotas também em debate, mas aplicado já, porque a lei manda a sua aplicação. Empresas quiseram questionar para se eximir do pagamento das multas pelo não preenchimento das vagas. Senhor presidente, aqui vale algumas perguntas. A simples desobrigação do cumprimento da reserva legal é a saída? Claro que não. Ou simplesmente ficará tudo como está? Claro que não. As pessoas com deficiências têm o pleno direito de ocupar as vagas que vão até 5%. Já o conceito de deficiência foi amadurecido. Agora ele vai além das limitações do corpo, aglobando as dificuldades diárias, como, por exemplo, a ausência de rampas, calçadas transitáveis e ônus e ônibus acessíveis, falta de livros em formatos apropriados, entre outros tantos. A tomada de decisão apoiada é outro avanço. Esse mecanismo permite a pessoa com deficiência mental ou intelectual se valer de pessoas de sua confiança para servirem de apoiadores na tomada de decisões sobre certos atos da vida civil. Por isso, esse princípio garante à pessoa com deficiência, em tese, que é sempre considerada capaz de tomar suas decisões. A incapacidade civil será atestada apenas em casos excepcionais. A sociedade precisa compreender que a pessoa com deficiência não é apenas uma pessoa com deficiência. Ela, senhor presidente, ela é um estudante, um trabalhador, um motorista, um pai, uma mãe, uma criança, um consumidor, um contribuinte, um eleitor, um atleta, uma pessoa em todos os seus papéis. É assim que ela deve ser compreendida e tratada. Com o objetivo de avançar todos esses direitos, a Comissão dos Direitos Humanos do Senado vai realizar no dia 6 de junho o seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência, Desafios para a Concretização de Direitos. Já estão inscritos em torno de 470 pessoas que virão aqui, no Petrônio Portela, participar desse debate. É necessário pensar as ações de um modo transversal e articulado, incluindo todos os poderes constituídos de todas as esferas de governo, União, Estados, Municípios, UDF, e também, naturalmente, as empresas privadas. A sensibilidade deve ser um princípio inerente de todas as políticas públicas. Nesse processo, o engajamento da sociedade civil é imprescindível para que os avanços trazidos pelo Estatuto signifiquem uma transformação nos velhos conceitos que ainda persistem junto à grande parte do povo brasileiro sobre a deficiência. Trazer o Estatuto da Pessoa com Deficiência para a realidade das pessoas é o desafio que se apresenta. Senhor presidente, quero ainda fazer um registro sobre uma denúncia que me veio do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, quero registrar mensagem que recebi do Sindicato dos Jornais Profissionais do Rio Grande do Sul sobre a prisão de um jornalista. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do meu Estado vem a esta Comissão de Direitos Humanos, e que, claro, agora eu trouxe para o plenário, denunciar a arbitrariedade das ações do comando da Brigada Militar e dos agentes da segurança pública na penalização dos movimentos sociais e, igualmente, das prisões ocorridas na quarta-feira, 15 de junho, entre elas, do jornalista Matheus Chaparini, do jornal Já, em pleno exercício profissional. Para o sindicato, essa atitude da Polícia Militar de aplicar força física sem antes tentar estabelecer diálogo não condiz com respeito aos direitos humanos e à cidadania. Apregoado por nós todos e garantido pela Constituição Federal e vivenciada num Estado democrático de direito, é a base norteadora das ações de todos nós. A prisão de um jornalista durante o exercício profissional mostra o tratamento que é dispensado a quem busca, através do seu trabalho, informar a população em uma tentativa de inibir a atuação da imprensa na cobertura e esclarecimento dos fatos. E o mais sério, colocá-lo como corruptor de menores. Em face da constatação de violações dos direitos humanos e da criminalização, senhor presidente, dos movimentos sociais, requeremos a esse plenário e à Comissão de Direitos Humanos do Senado imediata ação no sentido da investigação dessas prisões arbitrárias acontecidas no Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Milton Siles Simas Júnior, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Por fim, senhor presidente, quero só deixar registrado um documento que recebi dos Sindicato dos Aeronautas em relação à MP 714 de 2016. Senhor presidente, eles contestam o que diz essa MP, que quer permitir que, infelizmente, a nossa soberania seja atingida e a Os aeronautas entendem, senhor presidente, que, a não ser pequenas ressalvas necessárias para que os trabalhadores possam, eles, atuar no espaço aéreo brasileiro, o limite para o capital estrangeiro nas empresas aéreas passa a ser elevado para 100%, o que eles acham que é uma agressão à pátria brasileira. Eles dizem que nenhum país do mundo é permitido. Entendem eles que não cabe ao sindicato somente se posicionar quanto a essa questão, mas fazem um apelo para que os senadores e deputados também destaquem essa questão. Fazer uma abertura irrestrita, sem ressalvas, é um caminho extremamente perigoso, não só para os aeronautas, como também para toda a sociedade. Não há como prever com exatidão, senhor presidente, os impactos negativos para a aviação nacional quanto ao emprego, mas com certeza negativo para o povo brasileiro. Os aeronautas entendem que tais medidas podem representar o fim da profissão de pilotos e comissários, inclusive no país. É essencial a colocação de ressalvas muito claras para regulamentar a situação dos trabalhadores em relação às empresas que vão ocupar 100% do território nacional em matéria de transporte aéreo, como também fazer um debate mais claro sobre essa abertura irrestrita de capital, aliada a outras questões, como acordos bilaterais, fusão de empresas e intercâmbio de direito de tráfego aéreo aqui no nosso país. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, porque meu tempo já terminou, Vossa Excelência já foi, inclusive, muito tolerante, que considere na íntegra o meu discurso referente a esse tema, mostrando aqui uma enorme preocupação dos profissionais dessa área. Só a última frase, os aeronautas pedem a manutenção da lei vigente e que não se permita essa entrega de 100% do tráfego aéreo no Brasil e que se garanta os direitos dos trabalhadores. É isso, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência.